Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Só Vai, de Lucas Battistoni Wegman. É um livro de não-ficção voltado ao desenvolvimento pessoal, financeiro e existencial, com foco central na ideia de liberdade como princípio organizador da vida. A obra parte da trajetória do autor, que alcançou independência financeira antes dos 30 anos, para defender que a verdadeira autonomia não se limita ao dinheiro, mas envolve também liberdade mental, social e espiritual. Em vez de oferecer um manual técnico ou um método fechado, o livro propõe reflexões sobre escolhas, medo, influência externa e protagonismo pessoal. Seu propósito é provocar o leitor a repensar hábitos e prioridades, questionando o que realmente aprisiona a vida cotidiana. Nesse sentido, a obra se posiciona como um antimanual motivacional e reflexivo, mais preocupado em redefinir critérios de decisão do que em prescrever soluções prontas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, liberdade como eixo principal da obra e não como consequência secundária. O ponto mais característico de Só Vai é tratar a liberdade como finalidade central e não como recompensa futura depois de conquistas materiais. A obra insiste que liberdade precisa ser priorizada nas decisões cotidianas, porque é ela que orienta escolhas, valores e direção de vida. Se amplia o conceito além da independência financeira, não basta ganhar bem, se a pessoa continua presa ao medo, à aprovação alheia ou a padrões externos. O livro organiza sua argumentação a partir dessa visão mais ampla, sugerindo que a liberdade verdadeira exige coerência entre pensamento, ação e propósito. Essa abordagem é relevante porque desloca o debate do campo do desempenho para o campo da autonomia. Em vez de perguntar apenas como produzir mais, o texto pergunta o que impede alguém de viver com mais leveza e autenticidade. Assim, a liberdade aparece como critério para avaliar a qualidade da existência, e não apenas como um objetivo abstrato ou idealizado. Em segundo lugar, a trajetória pessoal do autor como argumento de credibilidade e exemplificação. A narrativa do livro se apoia fortemente na experiência de Lucas Battistoni Wegman, que trabalhou, estudou, passou por carreira corporativa e depois fez escolhas fora do caminho mais esperado. Essa trajetória funciona menos como autobiografia detalhada e mais como evidência prática de que mudar de rota é possível mesmo quando isso contraria expectativas sociais. O valor dessa estrutura está no fato de que o autor não escreve a partir de teoria distante, mas de uma vivência que combina disciplina, ascensão profissional e insatisfação com uma vida aparentemente bem-sucedida. Com isso, o livro tenta tornar concreta a ideia de que liberdade depende de decisão, coragem e reposicionamento pessoal. A presença da experiência do autor também reduz o tom abstrato da obra, porque cada reflexão é ancorada na noção de escolha real, risco e consequência. Em vez de prometer fórmulas universais, o livro usa a própria história como exemplo de que a construção da liberdade exige ruptura com o automatismo e disposição para agir contra a inércia. Em terceiro lugar, os tipos de liberdade apresentados mental, social, financeira e espiritual. Um dos aspectos mais importantes do livro é a segmentação da liberdade em dimensões distintas, que evita uma leitura simplista do tema. A liberdade mental aparece ligada à capacidade de pensar só por conta própria, desenvolver opinião própria e resistir a interferências externas. A liberdade social ou de expressão diz respeito ao direito de dizer o que se pensa sem medo do julgamento ou da rejeição. Já a liberdade financeira é apresentada como a condição em que a renda não depende integralmente do tempo ou da presença física do indivíduo. Por fim, a liberdade espiritual surge como uma relação interna com sentido, força e alinhamento pessoal, contrapondo-se à necessidade de validação externa. Essa divisão é útil porque mostra que alguém pode conquistar independência em uma área e continuar preso em outras. O livro, então, não trata a liberdade como um conceito único e fechado, mas como um conjunto de autonomias que se reforçam mutuamente. Isso dá à obra um caráter prático, o leitor pode identificar em qual esfera está mais limitado e compreender que a liberdade plena depende de integração entre essas dimensões. Em quarto lugar, o combate à escravidão mental, aos medos e à necessidade de aprovação só vai insistir que muitas limitações relevantes não são externas, mas internas. especialmente as produzidas por medo, crenças herdadas e desejo de agradar os outros. O livro descreve esse estado como uma forma de escravidão mental, na qual a pessoa deixa de agir por receio de crítica, erro, perda de status ou julgamento social. A força dessa ideia está em mostrar que a falta de liberdade nem sempre decorre de falta de recursos. Muitas vezes ela nasce da autocensura e da dependência da validação alheia. O argumento leva o leitor a encarar hábitos de conformidade que parecem inofensivos, mas restringem decisões importantes. Ao fazer isso, a obra propõe uma mudança de postura, sair do reflexo automático de agradar para adotar uma posição mais consciente e responsável sobre a própria vida. Em termos analíticos, o livro associa liberdade à coragem de contrariar a multidão quando necessário, porque seguir padrões dominantes pode ser confortável, mas também pode impedir a construção de uma trajetória própria. Essa é uma das teses mais claras do texto. Por último, um antimanual de reflexão prática para reorganizar prioridades pessoais, a obra se apresenta como antimanual porque rejeita fórmulas rígidas e respostas padronizadas, preferindo provocar reflexão antes de oferecer soluções. Esse formato é importante para o gênero em que o livro se insere, já que o leitor não encontra um plano técnico fechado, mas uma sequência de questionamentos sobre trabalho, dinheiro, medo, identidade e autonomia. O efeito prático dessa escolha é incentivar a reorganização de prioridades, ao invés de buscar apenas produtividade ou reconhecimento. A pessoa é levada a avaliar o que realmente quer preservar e construir. O livro também se diferencia por associar liberdade à leveza, responsabilidade e coerência, evitando tratar a autonomia como simples rebeldia. Em vez de estimular ruptura vazia, ele procura justificar por que determinadas escolhas podem ser mais consistentes com uma vida plena. Isso torna útil para leitores que desejam sair da estagnação sem cair em promessas exageradas. A proposta do livro é menos entregar um método de curto prazo e mais oferecer um repertório de perguntas, capazes de alterar a forma como a pessoa interpreta sua própria vida. Em conclusão, só vai tende a interessar especialmente a leitores que buscam desenvolvimento pessoal com foco em autonomia concreta, e não apenas em motivação passageira. Ele faz sentido para quem quer repensar a relação com dinheiro, medo, opinião dos outros e sentido de vida, sobretudo em momentos de transição profissional ou pessoal. Seu principal benefício está em ampliar a noção de liberdade, em vez de tratá-la como independência financeira isolada. O livro a apresenta como um conjunto de escolhas internas e externas, que moldam a maneira de viver. Isso o diferencia de muitos títulos do mesmo gênero, que frequentemente se limitam a fórmulas de produtividade, enriquecimento ou inspiração rápida. Aqui, a reflexão é mais ampla e também mais exigente, porque o leitor é convocado a identificar aquilo que o aprisiona e a rever prioridades. Para quem procura um livro que combine experiência pessoal, provocação prática e uma visão integrada de liberdade mental, social, financeira e espiritual, a obra oferece uma leitura coerente com esse objetivo. Seu valor está justamente em provocar mudança de perspectiva antes de prometer resultados imediatos. Se você quiser apoiar Lucas Battistone Wegman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!